Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E quando a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente se confunde. Daqui a pouco minha mulher vem para cá, que ficou com muito teto esse corte da câmera. A gente vai tirar um pouco de teto. Pode fazer, inclusive, durante o programa, porque assim é que são as coisas. É preciso que você saiba, por trás desta máquina de informação que é O É da Coisa, existem seres humanos vivos, trabalhando, não é isso? E, na verdade, quem deu a dica errada para ela do corte, quem foi, Bob Furuia? Eu. Sim, acontece. O tio, de vez em quando, também erra. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite para você.
Boa noite, Fábio B.
Boa noite.
É, acontece isso. Né? Olha aqui. Temos coisas importantes a falar. Como nós vamos ver, o nosso presidente, mais uma vez, demonstrou ser uma pessoa muito sensível diante dos dramas humanos. Né? Nós já vamos tratar aqui. Mas eu queria falar de uma outra coisinha. Primeiro, grave, séria. Né? Nós vimos no dia 24 um refugiado congolês que vivia no Brasil, né, desde criança, o Moise Kabagambi, que trabalhava no quiosque de praia, teve lá um desentendimento com o dono, que, aliás, até há pouco não tinha aparecido ainda. Apareceu o dono?
Não. Ainda não.
Não, né?
Não.
É um quiosque sem dono. Quiosque sem dono pertence a quem? Bob Furuia, a alguma organização, assim? O quê? Não tem registro, não tem nada? A quem pertence esse quiosque sem dono? Ou pertence àquela, como posso chamar, aquela gente que costuma ser dona de quiosque, de transporte de gás, de transporte de passageiro, de gatunete? Porque não é possível. Aparece o gerente, apareceu um sujeito que disse, não, eu participei da pancadaria que matou no dia 24 o Moise Kabagambi, eu participei. Mas a gente não queria matar, tanto é que a gente nem bateu na cabeça. Não foi isso? Olha aqui, por mais que se tente falar, não, isso daí não tem a ver com o racismo, tem sim. É a ideia, bom, é negro, é estrangeiro e veio aqui cobrar por um serviço que fez, tá achando que é quem, então a gente vai e cobre de porrada até matar. Não que fosse a nossa intenção, tanto é que a gente não bateu na cabeça, segundo um deles. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados emitiu uma nota se solidarizando com a família e lamentando a morte do Moise, né? Insista-se, tem esta coisa surrealista de a gente não saber quem é o dono do quiosque. Até agora. Isso não é mais possível. Essas coisas não podem acontecer desse modo. É gente que está atendendo o público. Como é que é? Como não se sabe o dono? Que registro que tem? Qual é a regularidade desse serviço prestado? E assim como morre um negro estrangeiro no Brasil, refugiado no Brasil, morrem cotidianamente negros às pencas por aí. Né? Sim, racismo está na origem dessas coisas. Ah, só negro pobre sofre? Não, tem branco pobre que sofre também. Mas existe aquela morte que só se dá porque o sujeito é negro, E também é preciso que a gente pense, e aí entra a questão estrutural, que alguns idiotas se negam a ver quando se fala do racismo estrutural. Ah, não, mas isso acontece, veja, aconteceu é negro matando negro. É, digamos que fosse o caso, nem sei. É, muitas vezes se fala isso, né? Negro matando negro na favela. Sim, mas por que é que todos eles estão marginalizados? Aliás, tanto os que matam como os que morrem. Nós temos de pensar, sim, isso como sociedade. Não, o Brasil não é o único país a ter mazelas. Cada país tem a sua. Sem dúvida, agora existem graus, existem diferenças entre as mazelas. Todos ficamos chocados, acho, com a morte do fotógrafo René Robert, em Paris, né? No dia 19 de janeiro. Um fotógrafo suíço, conhecido ali entre os artistas, morreu numa área nobre de Paris. Uma pessoa que convivia com artistas, com a intelectualidade. Ele fotografava artistas do flamenco, né? Ele tinha o hábito de caminhar, teve um mal súbito, uma tontura, caiu numa região nobre de Paris, ficou 9 horas caído, ninguém se interessou em saber porque estava lá, provavelmente já é um sem-teto, caído, no frio extremo, e ele morreu de hipotermia. Aí, nesse caso, o que mata é a indiferença. O Michel Monponté, é isso. É um amigo dele. Lamentou e disse, eu só lamento, mas eu não tenho certeza de que eu não fizesse a mesma coisa que as outras pessoas. Quem já foi a Paris sabe que eles não têm muita paciência, assim, no dia a dia da cidade, com os outros. Não são especialmente educados, como regra. Não tem nada a ver com essa hospitalidade brasileira que logo tá pegando no braço, dando beijinho. Não. Né? É uma coisa distante, fria. Cada um com os seus problemas. Eles têm certa impaciência até para prestar informação. É a cultura que se plasmou deste modo. Talvez devesse rever alguma coisa. A indiferença também mata, claro, mas a truculência, o ódio, a violência, evidentemente matam muito mais, como a gente tem visto no Brasil. A exclusão mata muito mais. E essas questões todas não adianta. Se nós queremos realmente um dia ser o país dos discursos oficiais, esse país das oportunidades de que se fala tanto, se nós queremos esse país, nós vamos ter que responder essas coisas. Nós vamos ter que cuidar da violência, que se volta especialmente contra os oprimidos. Nós vamos ter que cuidar da exclusão social. Isso que aconteceu em Franco da Rocha não é um evento da natureza. O evento da natureza é a chuva. As pessoas que morreram soterradas é uma construção social. Vocês conseguem entender isso? A chuva é da natureza. Morrer soterrado, aí já é uma construção social. Ah, a chuva mata no mundo inteiro. Bom, vamos ver o número de mortos que a chuva faz em países desenvolvidos e o número de mortos que a chuva faz no Brasil todo ano. E quem são os mortos de sempre? Também essa morte tem cor. Também essa morte tem classe. Também essa morte tem renda. Não vamos ter que cuidar disso. E é preciso saber como vamos cuidar disso. Por falar em sensibilidade social, Nós vamos entrar agora, falar um pouco da tragédia das chuvas, que agora, enfim, a coisa, nós vimos que aconteceu na Bahia, nós vimos que aconteceu em Minas, São Paulo está passando o seu perrengue. Noticiário em São Paulo, a tragédia pode ser até menor, mas é claro que ele ganha maior volume de notícia, porque as empresas de comunicação também estão concentradas aqui. Isso vale para São Paulo, vale para Rio de Janeiro, né? Embora exista imprensa no Brasil inteiro, mas estão concentrados aqui. E é importante que se dê o devido destaque, obviamente, né? Importante. O presidente Jair Bolsonaro também falou a respeito. E ele, como sempre, ele demonstra, assim, ele demonstra ser uma pessoa doce diante do sofrimento alheio, né? Que tem empatia, Bob Furuê. Então vamos lá, ele veio para São Paulo, trouxe a ministeriada toda, lembrando que para a Bahia, ele nem na Bahia... Bahia, ele estava andando de jet ski.
Em Santa Catarina.
Lá em Santa Catarina, onde não estava chovendo. Né? Bahia não foi. Digamos que os baianos, na média de opinião, não gostam tanto assim dele. Ele não tem uma base forte ali. E o Rui Costa, de resto, não é candidato à presidência da República. O Dória que é. Então ele veio para cá. Para demonstrar que ele se preocupa. Estava acompanhado uma entourage ministerial enorme. Rogério Marinho, desenvolvimento regional. Tarcísio Gomes de Freitas, infraestrutura, que ele quer que seja candidato ao governo de São Paulo, o carioca Tarcísio, né, que promete estudar, inclusive, saber onde fica dois corgos. João Roma, da Cidadania. Luiz Fernando Ramos, Secretaria-Geral da Presidência da República. João Roma, aliás, baiano, não viu o presidente da República no seu estado, mas ele veio aqui. Claro, prestar solidariedade, bem-vindo. O astronauta Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Inovações, o Augusto Heleno, claro, vendo se caçavam alguns comunistas ali na enchente, do Gabinete de Segurança Institucional, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, o coronel Alexandre Lucas. Aí sobrevoou, viu a coisa toda, viu o sofrimento das pessoas, e aí, Bob Furuia, ele decidiu refletir a respeito. Acho que nós temos aí a reflexão dele em vídeo.
É isso? Temos.
Então, vamos lá, vai.
A visão é algo que nos marca. Muitas áreas onde foram construídas residências. Faltou, obviamente, alguma visão por parte de quem construiu de futuro, bem como por necessidade também as pessoas fazem nessas áreas de risco.
Meu Deus, presidente. O que eu acho, assim, o pobre, acima de tudo, ele é pobre porque não teve visão de futuro. Fez as escolhas erradas. Pode haver um componente ou outro de escolha bem pequenininho? Até pode. Agora, será que isso tem relevância? Será que faz sentido, diante de uma tragédia como essa, alguém falar que faltou visão de futuro? Ou não vamos construir aqui, porque olha, há um morro aqui atrás, precisamos evitar, vamos procurar uma área plana, de preferência ali em Moema, Higienópolis, Alto de Pinheiros. Você vê que Alto de Pinheiros tem umas áreas que enchem bem também, né?
Perto do metrô, bastante. Procura um lugar assim, mais com acesso fácil.
Isso, perto do metrô, com acesso fácil, né? Vamos buscar, temos que construir as nossas casas nesses entrocamentos de transportes coletivos, porque inclusive a propriedade valoriza. Isso é chamar a visão de futuro, Não adianta, ele não tem empatia com quem sofre. Estava cheio de ministro ali. Vocês acham que alguém sabe ali, dessa turma toda, dessa tropa toda, Sabe que o IBGE identificou em 2020 5,1 milhões de moradias em situação de risco no Brasil? Eu estou falando do IBGE. Quem ali dele sabe disso? Quem? O Marcos Pontes? O João Roma? Ou então, o que se chamou de 13 mil núcleos de moradias inseguras, aglomerados. Toda essa gente, Bob Furuia, 5,1 milhões de domicílios, 4, 5 pessoas cada um, 20 milhões de pessoas ou mais morando em áreas de risco. Por quê? Porque são pessoas que não sabem prever o futuro. Quem sabe prever o futuro? Bolsonaro. Bolsonaro assume, vira deputado, os filhos todos viram políticos, desenvolvem a tecnologia da chamada divisão de salários, não vamos chamar de rachadinha, divisão de salários, divisão involuntária de salários, que isso até o Queiroz admitiu. E com o tempo, quando você se candidata à presidência da República, você já tem um patrimônio em imóveis, como a família tinha, de 14 milhões de reais. É a chamada visão de futuro. Flávio Bolsonaro comprou uma mansão por declarados 6 milhões, embora casas do gênero, por ali, o mercado imobiliário diga custar de 10 a 14 milhões. Mas como ele tem visão de futuro, ele já é o proprietário, feliz proprietário dessa mansão. Assim como a ex-mulher do Bolsonaro também mora numa mansão, tudo com visão de futuro. Agora, o pobre não tem. Nós precisamos, inclusive, melhorar a qualidade do nosso pobre. Nós precisamos trocar de pobres. Esse é um problema. Tem aqui uma proposta que eu estou fazendo, que é a gente importar pobres da Suíça, olha bem. Uhum. Porque eles podem melhorar a qualidade da pobreza no Brasil. A gente precisa parar de ter pobre brasileiro. Que é tudo acomodado, preguiçoso, gosta de morar em área de risco.
Não tem visão de futuro.
Não tem visão de futuro. Agora, se a gente pega pobre da Suécia, aí é pobre com visão de futuro. Entende? Ah, essa ironia é descabida. Descabida uma ova. Descabida uma inaceitável, falar um troço como esse. É inaceitável. E em seguida, claro, depois vai fazer proselitismo político, depois vai fazer guerrinha política com o governador de São Paulo. Não é? Agora, essa coisa do Bolsonaro é realmente assombrosa. Ele vê a pessoa sofrer e ele não sente nada. Ele não sente nada. Isso tem um nome, isso é uma doença psíquica grave e sem cura, aliás. A incapacidade de sentir empatia é uma deformação da psique. Nem deformação, hein? Segundo alguns estudos, é uma conformação tenebrosa que não tem jeito. As circunstâncias, no entanto, políticas, fizeram com que essa pessoa fosse eleita. Então, morrem 626 mil pessoas de Covid. Ele continua a fazer campanha contra a vacina. E faz. Ele continua a fazer campanha contra qualquer forma de distanciamento e cuidado. E faz. Ele continua a fazer campanha contra a máscara e faz. Mesmo batendo recordes de contaminação. Jamais qualquer coisa parecida com luta oficial. Ou lamento. Não, isso fica para MC Reaça. Isso fica para Olavo de Carvalho. Né? Que falou todas as coisas erradas que ele conseguia sobre o vírus e sobre também o que não era vírus. Agora, para os brasileiros, vocês não, Todo mundo morre um dia, quer que eu faça o quê? Não sou coveiro. Seus funcionários falando de dignidade sobre vacina. Aí sobrevoa áreas. Aí ele pensa assim, o tiozão diz, pô, quem mandou construir lá também, pô? Não tá vendo que é um buraco ali, pô? Não é isso? Espero que essa tragédia passe, essa a política. A outra vai demorar um pouco mais ainda, infelizmente. Tem muita coisa a ser feita. Sim, resolveu politizar a ajuda. Vamos lá.
É isso. Na visita que ele fez a São Paulo, o presidente Bolsonaro disse que não vai liberar a quantia solicitada pelo governo Dória para ajudar as cidades afetadas pela chuva. Segundo Bolsonaro, o governo federal vai atender apenas as demandas feitas pelas prefeituras, não pelo governo do estado. O governo Dória havia pedido o repasse de 471 milhões de reais, sendo 50 milhões de forma emergencial, para ajudar os municípios que mais precisam agora. Outros 321 milhões seriam usados em políticas de investimento anti-enchente e 100 milhões de reais para implementação de reservatórios. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o governador João Dória deveria saber que esse tipo de solicitação não é feita dessa maneira.
É mera politização. Eu critiquei ontem aqui, e eu não tenho problema nenhum quando eu acho que alguma coisa é imprópria em falar, seja lá quem for. Né? O governador tinha anunciado a liberação de 15 milhões, eu disse 15 milhões para essa quantidade de municípios que estão com problemas, isso é nada. Né? Precisa de mais, a menos eu disse que as autoridades não sabem gastar. Lembra-se disso? Falei isso ontem aqui. Uhum. Né? Então, eu critiquei o governo. Agora, usar isso para fazer proselitismo, dizer, não, nós não vamos liberar para o governo, vamos liberar diretamente para as cidades, é só porque o Dória virou um adversário político dele. E se você olha a pesquisa de hoje, você diria assim, não, hoje o Dória não, provavelmente não vai conseguir tomar o lugar no segundo turno. Claro que falta muito tempo ainda. Agora, de qualquer modo, a melhor política que o Bolsonaro teria com a população de São Paulo seria liberar os recursos. E dizer assim, nós não vamos usar a tragédia para fazer política. Mas ele não está interessado nisso. Né? Esse não é definitivamente o ponto de vista de Bolsonaro. Ele usa a tragédia para expor seus ódios, para expor os seus rancores, né? Para fazer baixa política. Meninos, o que aconteceu ali no metrô em São Paulo? Vai.
Só um segundo antes disso, Rei, só para não deixar essa ponta solta, porque eu consegui informação depois. Sobre o dono do quiosque, do caso do congolês Moise Kabangabi, o dono do quiosque presta depoimento nessa terça-feira, mas não foram divulgadas mais informações nem a respeito da identidade dele, nem se essa audiência já acabou, tá bom?
Tá legal, ótimo, excelente.
Então seguimos.
Depois, junta isso no vídeo adequado, o Augustão e o Vale Ben também, que hoje eu tenho o Clubhouse.
Tá bom.
Vamos lá, o que aconteceu no metrô?
O governo do estado de São Paulo montou um comitê para acompanhar as investigações sobre o desabamento de parte do asfalto da Marginal do Rio Tietê, na altura da Ponte do Piqueri, zona norte da capital paulista, uma das vias mais movimentadas da cidade de São Paulo. Esse acidente ocorreu nas obras da linha 6 laranja do metrô, na futura estação Santa Marina, com previsão de entrega para 2026. Os bombeiros foram acionados pela manhã para atender essa ocorrência. As imagens são impressionantes, você confere na nossa live. O asfalto cedendo e levando tudo ao redor para dentro dessa enorme cratera. Apesar do susto, ninguém se feriu. Dois funcionários que tiveram contato com a água que inundou o túnel, água poluída, foram levados para hospitais por precaução. Outros 48 trabalhadores saíram a tempo ilesos.
Sim, há certamente, por mais que tenha chovido, claro que tem falha humana, claro que tem falha técnica, ou pelo menos falha técnica, e que isso precisa ser apurado. Né? Quais são as possíveis causas aí? Ó? O que teria causado o acidente Bob Furruia, que é engenheiro, Japonês, né? Gosta de engenharia.
Matemática, ali, eu tô voando. Secretário dos Transportes Metropolitanos, o Paulo Galli, né, de São Paulo, ele afirmou que o acidente foi causado pelo vazamento de uma coletora de esgoto da Sabesp. Isso formou praticamente um rio por baixo da terra e do asfalto, que provocou essa cratera toda que a gente tá vendo pela imagem da live, né? Lembrando que a investigação ainda está em curso. Mais cedo, outra possibilidade que havia sido levantada é de um acidente envolvendo uma máquina de escavação que é apelidada de Tatuzão, né? Que abre os buracos da estrutura do metrô. A suspeita é que o Tatuzão teria atingido alguma galeria pluvial e causado essa grande vazão d'água. Segundo o secretário, porém, isso, essa possibilidade já foi descartada.
Tá bom, que se apure, que se chegue lá. Bom, e Franco da Rocha, vai lá.
Seguem as buscas em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, por 10 pessoas que desapareceram ontem após um deslizamento de terra em uma comunidade. Ao todo, 24 pessoas morreram no estado em decorrência dos temporais que vem caindo desde o fim de semana. E a Defesa Civil de São Paulo alerta para mais tempestades de hoje até quinta-feira em todo o território paulista. E como o solo já está bastante encharcado dos temporais do fim de semana, existe um alto risco de deslizamentos de terra, de desabamentos, de enchentes. E, Reinaldo, a gente fez um levantamento aqui juntando números de mortos de São Paulo, Bahia e Minas Gerais. São 86, se você considerar a tragédia de Capitólio junto.
Não, pois é, é pavoroso, né? E a gente precisa... Olha aqui, eu afirmei já hoje aqui que, olha, esse negócio de Franco da Rocha, a chuva é um fenômeno da natureza, não sei o quê, aquecimento global, aquecimento da água do oceano, tá um conjunto aí de coisas, né? Agora, essas mortes, não, essas mortes, elas têm uma característica, que são de natureza política, que são de natureza econômica. O Brasil precisa fazer, por exemplo, uma reforma urbana. Não se toca nesse assunto. Nós temos áreas de ocupação irregular que são históricas, que são centenárias. As pessoas não têm a titularidade, e não tendo a titularidade não podem fazer melhorias no seu próprio imóvel. Não sendo áreas regulares, o poder público também não se interessa. Ou se interessa precariamente, leva a luz, leva um pouco de asfaltamento, mas não tem esgoto, enfim... Fica tudo pela metade e as pessoas ficam expostas a esses riscos. Como diria Bolsonaro, por falta de visão de futuro? Não. Esse é o quadro que a pobreza produz. Que a desigualdade produz. Né? Então, por exemplo, uma reforma urbana é fundamental. Alguém tem de ter a coragem de falar nisso. E a hora que falar, vai aparecer, ah, o comunista querendo falar. Não. Não há nada mais capitalista do que fazer uma reforma urbana e conferir títulos de propriedades. E se pode fazer isso sem criar a indústria da invasão. Né? Vamos falar da campanha da Band, que é importante. Vai lá.
Importante, Reinaldo. Campanha Band e CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, e FNA, Frente Nacional Antirracista, abraçam os estados. Já foi na Bahia, já foi em Minas Gerais, agora abraça São Paulo. A campanha continua arrecadando doações para ajudar as vítimas das enchentes na região metropolitana, né? Quem mora na capital paulista pode contribuir presencialmente na Rua Radiantes, Rua Jornalista José Paulo de Andrade, ao lado da sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, aqui no bairro do Morumbi. Entregas podem ser feitas das 8 da manhã até as 7 horas da noite. Ainda dá tempo, portanto, você de São Paulo que está ouvindo, que está acompanhando a gente. E para você que está num outro estado, numa outra cidade, e acompanha a gente pela live, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, tá bom? Que aparece agora na sua tela, QR Code na sua tela. Uma outra opção é pelo nosso site, o band.com.br.
Olha aqui, a Band, nós da Band, como todas as pessoas sensatas, a CUFA, né? A Central Única das Favelas, a Frente Nacional Antirracista, nós todos sabemos que esse tipo de coisa, de arrecadação de bens, de recursos, né, de alimento e recurso, isso não resolve o problema da pobreza. Isso diminui o sofrimento das pessoas. É uma medida emergencial. Todos sabemos disso. Agora, é preciso, insisto, que todos nós, né, nos demos conta de que é a... nós precisamos de uma política pública que tire essas pessoas da área de risco. Aliás, o Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarelo, que nome tem, está paralisado. Está paralisado. E vai o presidente ver a tragédia e diz, ah, faltou visão de futuro. Porque, afinal de contas, sabe como é? Ele acha que isso quer dizer ser um liberal. Não, isso é só falar uma burrice, uma idiotice. Né? Uma crueldade, em último caso. Então, colabore com a campanha, ajude as pessoas, né, a sofrer um pouco menos. Né? E Preto Zezé será um dos entrevistados do Ziriguidum que eu faço com o Leandro de Moura, daqui a pouco eu vou falar, né? No dia 22 de março, meu Preto Zezé. Oba! Chegou a hora do boteco do Tio Guedes. Vamos ter ideias sobre isso e aquilo. Né? Que nem na música da Dona Irã Barbosa, a marmita com torresmo, como é? Torresmo milanesa. Torresmo milanesa. É dele, do Carlinhos Vergueiro. Vamos sentar na calçada e falar coisa de que nós não entendemos nada, Bob Furuia. Né? É isso. Depois o Voi Bene acha aí o torresmo milanesa. É o próprio Paulo Guedes no Ministério da Economia. Vai, qual é a do Guedes agora? Vai.
Ministro da Economia comemorou hoje o aumento, Reinaldo, da arrecadação do governo federal, e ele disse que um pedaço desse extra aí que entrou tem que ser repassado à indústria e ao consumidor. Indagado, no entanto, se isso pode ser usado para baixar o preço dos combustíveis, o Guedes se colocou contra aquela proposta de criar um fundo de estabilização.
Me fala onde é que eu passo para pegar minha parte, viu? Eu passo, me manda por Pix. Pega meu dinheiro por Pix.
Eu aceitaria o Pix do ministro. O Guedes se colocou contra, Reinaldo, a proposta, né, de criar um fundo de estabilização dos valores da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Segundo ele, a PEC que o governo preparou, né, sobre os combustíveis, diz respeito apenas ao diesel e será, nas palavras de Paulo Guedes, autorizativa. Ou seja, se os estados quiserem, eles podem reduzir os próprios tributos sobre o produto, né, sobre os combustíveis. O ministro também voltou a cobrar que o Congresso aprove a reforma tributária e disse que o Brasil só não é rico porque não quer. Para o Paulo Guedes, abre aspas, nós somos pobres por opção. E para reverter isso, basta fazermos as privatizações, segundo o ministro da Economia. Declarações dadas num evento virtual promovido hoje pelo Banco Credit Suisse.
Doce ovo preto, doce ovo preto. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo ali na mesa, na minha televisão.
Acha o trechinho aí, Valeu Bem, daqui a pouco, é falar coisa que nós não entendemos nada e que aí a gente coloca. Deixa eu dizer uma coisa. Guedes, você provoca em mim uma preguiça intelectual gigantesca. Ah, por quê? Você não quer pensar nas coisas que eu digo, Reinaldo? Não, porque elas não são dignas de pensamento. São clichês. São clichês de gente bêbada. Em boteco. Como você não vai em boteco de gente bêbada em restaurante chique? Que é isso. A pessoa fica bêbada, toma lá 5, 6 uísques, Bob Furui, e aí começa a fazer revolução. Tem aqueles que tomam as cachaças, falam, fazer revolução, vamos mudar tudo. Sim. Aí começa a beber 5, 6 e começa a ficar reaça, começa a ficar, odiar o povo. É Brasil, sai pobre porque... Brasil sai pobre porque quer. Que é uma frase parente da falta de visão do pobre. Não é? É a irmã. Sim. É a frase que é irmã gêmea do pobre sem falta de visão. A gente só é pobre porque quer. Se a gente fizesse aquilo que o Guedes quer, a gente ficaria rico. Agora, o Guedes é o ministro da economia mais poderoso da história. Ele tem mais áreas na mão dele do que teve o Delfim Neto durante a ditadura. E só produziu incompetência. Eu lamento, senhor. Nem o auxílio emergencial foi obra sua. O senhor queria 3 parcelas de R$ 200 e mandar as pessoas empregadas para casa com contrato de trabalho suspenso por 3 meses. Isso tudo está documentado. Quem criou o auxílio emergencial com essas características, quem imaginou na parte teórica foi José Roberto Afonso, economista que tinha trabalhado com José Serra lá atrás, depois em contato com o ministro Gilmar Mendes, em contato com o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara. E aí saiu a proposta do auxílio emergencial. O senhor teve de ser convencido. Sua proposta era outra. O senhor vivia vociferando pelos cantos contra, inclusive, o distanciamento social necessário. O senhor não tinha nenhuma informação sobre pandemia. Nada, zero. Todas as teses de vocês estavam erradas. O Brasil é pobre porque quer uma ova. O Brasil é pobre, entre outras razões, porque tem elites como Vossa Excelência.
Vamos almoçar, sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada.
É isso, Guedes, é isso, só que você não está sentado na calçada, né? Você está sempre sentado em ambientes chiques. E sabe muito bem atacar os outros. Vai lá.
O ministro da Economia, também nesse evento do Credit Suisse, sobre o qual o Bob falava agora há pouco, criticou o governo Michel Temer. Diz que a culpa dos salários congelados dos servidores públicos não é do atual governo, não, é do antecessor. A frase do ministro foi a seguinte: isso é muito irresponsável. Um governo não pode condenar o governo seguinte a dar um aumento de salários, isso é absurdo. Agora, se sentiram à vontade para fazer isso, me obrigaram a dar aumento e deixaram o teto no lugar sem conseguirem fazer as reformas.
Isso nem sentido faz. Isso não é nem real, nem... isso é burro. Isso é burro. Uma das forças que impediram, por exemplo, que se fizesse a reforma da Previdência ainda no governo Temer foi o Jair Bolsonaro, seu chefe. É só recuperar a história. E à época o senhor apoiou o congelamento. E manteve. E defende. Ah, mas aí cai nas minhas costas. É, mas o senhor quis ser governo. Vai fazer outra coisa, cara. O Guedes é o pior. Eu detestaria ter um chefe como o Guedes. Primeiro não teria. Não teria a menor chance. Porque é o incompetente que sempre acha irresponsáveis à sua volta, que sempre acha responsável à sua volta, menos ele próprio. Né? Isso, Bob, que nem jogo de truco. Você perguntou de quem é a vez, não tem dúvida, é sua.
É. Qualquer jogo não, de
mas
card.
É fatal.
É isso.
O primeiro que pergunta de quem é a vez...
é dele.
É dele. Hã? Fica desatento. Congresso Combustíveis.
A gente falou há pouco, né, da questão dos combustíveis, será amplamente discutida no Congresso, que retoma os trabalhos amanhã. Presidente da Câmara, Arthur Lira, repetiu o discurso do Paulo Guedes, ministro da Economia, e disse que a proposta para tentar frear a alta dos combustíveis deve reduzir apenas os impostos sobre o óleo diesel. Em paralelo a isso, a Casa, a Câmara, terá uma agenda cheia nessas primeiras semanas. São 32 medidas provisórias na fila para serem votadas. Lembrando que uma MP, que é editada pelo governo federal, tem prazo e, se não for aprovada pelo Legislativo, deixa de valer, ela caduca, né? Sessão solene de abertura dos trabalhos do Congresso está marcada para amanhã, às 4 horas da tarde.
Muito bem, vamos ver o que, que vai sair, especialmente nessa questão dos combustíveis. E a Selic vai lá para cima, esses pobres sem... olha bem, né? O pobre começa a planejar o futuro no Brasil, vai ser difícil.
Não dá.
O pobre começa a ter visão de futuro, sabe? Começa a investir em derivativos, começa a ficar de olho nas tendências.
É isso.
Porque senão fica difícil. Senão o Guedes vai querer ser ministro da Economia na Suíça, insisto, imagina. né? Vai nos abandonar. Vai trocar de pobre. Ai.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne entre hoje e amanhã para decidir o novo valor da Selic, a taxa básica de juros. Atualmente, essa taxa está em 9,25% ao ano e a tendência, segundo os analistas do mercado, os economistas, é de uma alta de 1,5% para 10,75% ao ano. Caso isso se confirme, será a primeira vez em mais de 4 anos que a Selic ficará num patamar de 2 dígitos.
E, aliás, né, como a gente tem visto, meninos, as previsões de inflação para este ano, para o ano que vem, estão todas com tendência de alta, infelizmente. Né? E aí, pobre podia pelo menos desligar a luz. Como uma coisa planejando o futuro, né?
Falta de visão isso aqui, né?
Isso. Um atraso no pagamento. É a chamada falta de visão, né? Pobre não fica no escuro. Olha, dá um poema concreto. Ô Guedes, por que que pobre não fica no escuro? Por falta de visão. Entendeu, Guedes? Hein?
O atraso no pagamento da conta de luz entre as famílias de baixa renda bateu recorde no Brasil em 2021, 39,4%. Desses clientes, né, famílias de baixa renda, quase 40% deles deixaram de pagar pelo menos uma fatura de energia no ano. Para a gente fazer uma comparação, Reinaldo, em 2012 o índice foi de 17,8%. Ou seja, em 10 anos esse número de inadimplentes dobrou. Segundo a ANEEL, são consideradas famílias de baixa renda aquelas com ganhos mensais de até meio salário mínimo por pessoa.
A situação é complicada, né? Evidentemente, mas nós já sabemos, né? Segundo o mestre Paulo Guedes, a culpa disso tudo é nossa. A gente é pobre porque quer, a gente é pobre porque gosta, tá? E porque, obviamente, não segue Paulo Guedes. Olha aqui, nos 4 minutos da edição São Paulo, da parte de São Paulo, nós vamos falar mais sobre pandemia, mas registro 193.465 novos casos de Covid em 24 horas e, infelizmente, o número de mortes chegando a 1.000 de novo, 929 mortes em 24 horas. Sim. Ah, tá vendo como a vacina não adianta? Não tá vendo como a vacina adianta? Nós nunca tivemos uma contaminação tão estúpida como essa, tão alastrante quanto essa. Nós tivemos mais de 3 mil mortes, nós estamos com 929, as vacinas adiantam, sim. E, infelizmente, boa parte dessas pessoas que morrem, das pessoas que são internadas, ou não se vacinaram, não estão com o ciclo completo da vacinação. Essa é a verdade. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Nunca subestime o poder dela quando ela comanda da boleia. Mulher de garra e determinação, nenhum desafio é grande demais pra ela. A voz dela é força e superação. A voz dela é alma do caminhão.
Movimento A Voz Delas Mercedes-Benz, por melhores condições para as guerreiras da estrada. Acesse avozdelas.com.br e acompanhe.
Perceba o risco. Proteja a vida.
Muito bem, eu encerrei o bloco nacional dando o número de contaminados e mortos. E agora vamos falar sobre a política da morte, que é conduzida pelo governo Jair Bolsonaro. Vai.
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ligada à Procuradoria-Geral da República, deu 10 dias para que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, explique por qual razão disponibilizou o Disque 100, que faz parte da pasta, para pessoas antivacina. Como a gente já trouxe aqui, essa iniciativa é do dia 19 de janeiro e consta de documento assinado pela própria ministra Damares Alves. O serviço Disque 100 é o principal canal do governo para denúncias de violações de direitos humanos. O que ela fez foi abrir o número para receber queixas também de pessoas que não querem se vacinar e que se sentem discriminadas por isso. Para o procurador Carlos Alberto Vilhena, a postura do ministério é, no mínimo, digna de preocupação.
Olha, é estupefaciente, né? É chocante, é asqueroso que uma ministra dita dos direitos humanos também resolva criar um serviço não para as pessoas que querem se vacinar, não. Ela resolve criar o um serviço para quem não quer e estaria sendo constrangido. Quem não quer, com base em informações, no geral, falsas, mentirosas. Não é possível que essas pessoas não sejam responsabilizadas na esfera penal por isso. Eu espero que o senhor Augusto Aras tenha clareza de que sua biografia também está sendo escrita. Porque sem qualquer amparo na ciência, sem qualquer amparo em evidência, sem qualquer amparo em nada, o que se faz na prática é tentar sabotar a vacinação. São criminosos. É isso que são. E aí, vamos lá, essa é a história do balacobaco. Vai, 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 vai.
A gente volta a falar agora então, Reinaldo, daquela nota antivacina assinada pelo Hélio Angotti Neto, né, secretário do Ministério da Saúde, que disse que as doses não funcionam, que a vacina não funciona contra a Covid, mas que a hidroxicloroquina funciona. O Supremo Tribunal Federal determinou que o governo desse explicações sobre esse texto aí sobre o qual eu falei. E foi isso que fez via manifestação da AGU, Advocacia Geral da União. Só lembrando que essa nota negacionista foi escrita para justificar a recusa de uma decisão do CONITEC, da CONITEC, que contraindicou o uso dos medicamentos do chamado kit COVID. E segundo a AGU, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Angotti Neto resolveu rejeitar esse parecer da comissão da CONITEC por causa do, abre aspas, intenso assédio da imprensa e da CPI da Covid sobre os membros da CONITEC. A manifestação da AGU cita ainda potenciais conflitos de interesse declarados e não declarados de especialistas que elaboraram textos rejeitados pelo Ministério da Saúde.
Olha, tem uma delinquência. A culpa, sabe quem é? A culpa do Bob Furuya.
Ah, é a imprensa, né?
É a imprensa. Fica muito no pé, cobrando informação deles, eles ficam nervosos. E aí eles fazem aquela tabela, dizendo que hidroxicloroquina funciona, a vacina não. Que hidroxicloroquina tem interesses da indústria não tem interesse da indústria farmacêutica, a vacina sim. Que a hidroxicloroquina não tem efeitos colaterais, a vacina sim. É cínico, é mentiroso, é safado, é canalha. E vai ficar por isso mesmo? De novo? Vão continuar a produzir mistificações e mortes? Até quando, doutor Augusto Aras? Até quando? É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Cisa Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho. Trânsito lento agora para o motorista que está saindo da Marginal Tietê no sentido Cebolão e acessando a rodovia Castelo Branco pela Expressa. Nesse momento tem um carro em chamas na Expressa da Castelo no trecho inicial, um pouco depois da saída do Cebolão, ocupando uma faixa da esquerda. Por isso, toda essa lentidão, prefira acessar a Castelo no sentido interior nesse momento pela pista local. Team Live Ultra Fibra tem a ultra velocidade para acelerar os seus estudos na volta às aulas por apenas R$ 93,50. Assine já!
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Olha, o Augusto me manda uma coisa aqui, como é que é? Hoje o YouTube Brasil suspendeu a conta do TCU Oficial em sua plataforma. Episódio grave, súbito e ainda sem explicação. Por imperativo constitucional, os julgamentos devem ser públicos e na modalidade virtual deve haver transmissão em tempo real. Dado o ineditismo do ocorrido, os jurisdicionados e advogados que acompanhariam os julgamentos não dispunham de outra plataforma. Isso ocasionou o cancelamento das sessões de hoje das duas câmaras do TCU Oficial, do TCU, né? Tá, com arroba TCU Oficial, com prejuízo para a sociedade. Providências estão sendo estudadas. Que diabo aconteceu? Será que alguém resolveu denunciar o TCU e simplesmente tirar o TCU do ar sem nem saber o que estava sendo tirado do ar? Hein? Eu sou favorável que se tire vagabundo do ar. Agora é preciso que se cuide direito, né? É preciso... Não pode ser uma máquina a tirar as coisas do ar sem saber o que está sendo tirado do ar. Até porque os vagabundos vão denunciar muita gente decente. É bom saber disso, né? E eu me contei com o Guilherme Boulos aí, né?
Uhum.
Vamos lá. O que eu falei com o Guilherme, meu amigo, velho?
O ex-presidente segue se reunindo, dialogando com nomes de diversos partidos. Hoje, Lula se encontrou com Guilherme Boulos, líder do MTST, e que já foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020 e à presidência antes, em 2018. O principal assunto da conversa foi o apoio do PSOL, de Boulos, a Lula já na eleição presidencial de outubro, logo em primeiro turno. A legenda deve marcar uma conferência eleitoral em março ou abril para colocar em votação novamente o apoio da sigla ao PT. Outro assunto sensível aos dois partidos, a disputa pelo governo paulista, não teria sido discutida hoje por Boulos e Lula. A esquerda está dividida nesse aspecto, já que Boulos pode ser candidato e o PT quer lançar o ex-prefeito Fernando Haddad nessa corrida, na corrida ao Palácio dos Bandeirantes.
Está indefinida a coisa à esquerda aqui em São Paulo, até porque tem também a possibilidade de lançar Márcio França, o PSB, caso o PSB faça acordo com o PT, não está muito claro isso. No caso do Lula Boulos, o PSOL, por exemplo, não gosta da ideia de Lula ter como vice o Geraldo Alckmin, né? Enfim, cada um faz as suas escolhas. Eu recomendo que o PSOL pense bem, né, no que aconteceu, por exemplo, com a esquerda em Portugal. Né? Resolveu romper a geringonça, o apoio que dava ao Partido Socialista, que é de centro-esquerda, e falou assim, não, vocês, nós queremos. Se juntou com a extrema-direita, derrubou o Partido Socialista, o Partido Socialista agora ganhou com maioria absoluta, e a extrema-esquerda encolheu. Acho que está na hora de o PSOL pensar também numa política de alianças. Mas eu não sou de esquerda, né? Eu só dou opiniões, eu dou pitaco de fora. Não é isso? Agora, eu falei com o Bolo, mas eu falei com o Renan também, com o Renan Calheiro.
Isso, o ex-presidente Lula se reuniu com o senador Renan Calheiros, do MDB, e com o filho, Renan Filho, governador de Alagoas, que é do mesmo partido do Renan pai, né? Renan disse que a conversa foi sobre democracia, institucionalidade, economia e eleições. O senador defendeu que, se o MDB não tiver um candidato competitivo, que feche uma aliança com o ex-presidente Lula já no primeiro turno desse ano, em outubro. Lembrando que a legenda tem hoje, sim, uma pré-candidata, é a também senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul. O desempenho dela nas pesquisas, no entanto, não é bom. Ela não alcança nem 1% das intenções de voto.
É, o Renan Calheiros é aliado em Alagoas do Lula, todo mundo sabe disso, e por ele o MDB se juntaria ao Lula. Né? Eu, se fosse do MDB, confesso, também faria isso, mas eu não sou. Né? Então, porque, não, estou falando uma questão de estratégia, de jogo do poder, pura e simplesmente isso. Né? Agora, o que se destaca aí é que você vê, Lula conversa com o MDB, Lula conversa com o Boulos, Lula... E ao conversar com esses todos, no fim das contas, o Lula transita mesmo é pelo centro. Né? Aliás, o Lula escolheu o marqueteiro dele, Augusto Fonseca, né? Que vai cuidar da campanha, da MPB Estratégia e Criação. Ele já trabalhou nas campanhas do deputado Aécio Neves, PSDB à presidência em 2014, que, aliás, foi uma campanha do ponto de vista da organização bem organizada, e do Ciro Gomes ao Planalto em 2018. Né? O João Santana, como a gente sabe, está com o Ciro Gomes e assim vai. Cara, marqueteiro é um profissional de campanha. Ele não necessariamente não tem que defender... O candidato pessoalmente. Você pode fazer, em tese, você pode fazer a campanha de alguém e votar no outro. O voto é secreto. Né? Mas o Lula defendeu a campanha. E a gente sabe muito bem que personalidades como Lula, eles acabam ditando o ritmo da campanha e o que o marqueteiro faz. Claro, pode dar suas ideias, mas costuma é concretizar aquilo que lideranças que são fortes assim representam. Né? Tem. Por falar nisso, hoje, né, a partir das 20h30, quem não fala assim, agora já ouvi bastante a Band News FM, depois eu volto. Mas olha, principalmente você continua na Band News FM. Tá? Mas se decidir sair da Band News FM, vá para o Clubhouse, né, se você já baixou o aplicativo, né, tem de me seguir, seguir o Leandro, enfim, participar de um debate, de uma conversa, né, no Ziriguidum, que é o programa que eu e o Leandro Demore de debates fazemos no Clubhouse. Hoje com o Mauro Paulino, que comanda o Datafolha, e com a Márcia Cavallari, que comanda o IPEC. Vamos falar sobre pesquisas eleitorais. Né? Pesquisa é previsão? Será? Por que tem tanta gente no mercado financeiro que hoje está financiando instituto de pesquisa? Será que as pesquisas erraram tanto assim em 2018? Ainda pode mudar tudo na eleição? Essa conversa de terceira via, como está, faz sentido? Né? Dória e Moro são nem Lula nem Bolsonaro. Ciro também é nem Lula nem Bolsonaro. O neném de um é igual ao neném de outro. Tem um monte de coisa aí. Ainda pode mudar tudo? Dar um cavalo de pau? Não sei. Veja lá. Ô, Bob Furuia, na abertura, na reabertura desse programa, você se lembra que eu dei uma advertência muito grave a você. Nada de golpismo. E a mesma
coisa... A carinha.
O Bob tá com olho a cagar lá. É que nós vamos falar do Fux.
Ah, tá.
Ó, Bob. É, Bob. O que? Que é, doido?
Tô tramando golpe, nem sei.
Ah, mas tem umas coisas assim
que nada de explica, golpe, né? Nada de golpe. Fale bem também, nada de golpe. Vai lá.
O Poder Judiciário retomou os trabalhos nesse ano com uma cerimônia no Supremo Tribunal Federal nessa terça-feira. Foi um evento híbrido com pessoas na corte e outros ministros em casa pelo computador por causa do aumento de casos de Covid-19.
Pensei que fosse novela da Record. Tivesse aqueles seres estranhos. Se bem que tinha alguns, né? Tinha alguns seres estranhos ali, parecendo da novela da Record. Né? Seres híbridos. Vai.
No tradicional discurso de abertura do ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, disse que em 2022 não existe espaço para ações contra o regime democrático e para violência contra instituições públicas. Ele pediu ainda moderação e estabilidade durante o período eleitoral e criticou discursos de nós contra eles. A principal ausência na cerimônia de retomada dos trabalhos foi do presidente Jair Bolsonaro. Ele justificou essa falta dizendo que viajou, como a gente viu, para São Paulo para acompanhar os estragos feitos pela chuva.
Olha, e a falta dele preencheu uma enorme lacuna. né, para viver, para falar aquela maravilha. Ele estava com vontade de falar que pobre não planeja futuro, e ele veio fazer isso aqui em São Paulo. Né? Bom, esse recado do Fux, obviamente, tem a ver com o mais recente confronto de Bolsonaro com o judiciário. Eu insisto, vocês sabem, eu disse aqui, eu acho que uma pessoa não pode ser obrigada a depor, pelo menos nessa fase, desse modo, quando ela é investigada, uma vez que ela tem direito ao silêncio. Eu entendo que a não obrigação é uma decorrência do direito ao silêncio. Agora, de qualquer modo, é bom ficar claro que tudo tinha sido negociado com Bolsonaro. Ele buscou o confronto, mais uma vez, com o judiciário. Agora, sabe o que eu... Agora sim, meninas. O Bolsonaro, além de tudo, ele tem uma característica que é talvez a mais detestável que eu conheço.
Qual?
Não tem ninguém que eu despreze mais no reino animal. No reino animal dos seres humanos. A pessoa que eu mais desprezo de todas, e isso desde que eu era moleque, é o dedo duro. O dedo duro é um caráter. Sabia? O dedo duro é um caráter. Assim, eu não simpatizo com o dedo duro nem quando o dedo duro está dedodurando um bandido. Eu não simpatizo. O que eu posso fazer? Porque é um caráter. O dedo duro, ele se livra. Ele, a primeira coisa que ele quer é se livrar. E para se livrar, ele faz qualquer coisa, Bob Furuia. Não tem aquela honradez. Que eu gosto de ter ali na relação com os homens, entendeu, Bob Furuia?
Uma coisa de
homem. Eu não, eu sou dedo duro mesmo. Eu acabei de falar pro Bianco lá, o Bianco naquele que tem a voz do Mickey. É, ele mesmo. Ô, Mickey, vai lá se virar com o seu Pluto, pô. Né? Eu não tenho nada a ver com você aí, disso daí. O Bianco é o Mickey, né?
É, ele mesmo.
É, Mickey. Aí. Quer ver? Vai lá.
O presidente Bolsonaro disse hoje que partiu do advogado-geral da União, do Bruno Bianco, a orientação para que ele não comparecesse ao depoimento na Polícia Federal marcado na sexta-feira passada, né? Marcado para sexta-feira passada. Naquele dia, o Bolsonaro desobedeceu a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Foi, inclusive, assunto do seu editorial aqui na sexta-feira, né, Reinaldo? Nas palavras do Bolsonaro, o AGU, o Bruno Bianco, é como um médico para ele. Por isso que ele seguiu as orientações dadas pelo advogado-geral. Lembrando que o presidente seria ouvido nas investigações sobre o vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal.
Documentadamente... E eu não vou defender aí o Bianco, não. Né? Não estou defendendo o Bianco, não. Mas documentadamente está escrito nas outras manifestações a Advocacia Geral da União dizendo que sim, que o Bolsonaro ia prestar depoimento. Por isso que eu disse que ele buscou o confronto. Só que era na fase em que o Bolsonaro ainda estava mais mansinho com o Supremo. Aí ele resolveu azedar de novo. E aí ele joga o Bruno Bianco na fogueira. Acabou. O Bruno Bianco mandou. E como a gente sabe, o Bolsonaro é uma pessoa que obedece ordens com muita tranquilidade. É só falar e ele está fazendo. Né? E aí, bicho, ele botou no... Né, falou, vai lá, Bruno Bianco. Sem saber, isso tem um peso grande. O cara vem do mundo jurídico, é uma coisa complicada. Ele fazer uma acusação como essa. Né? E para encerrar, a Receita Federal, desde a redemocratização, ela tem sido um espaço independente, sem interferência de natureza política. Sofreu durante a Lava Jato, teve sim interferência durante a Lava Jato, em alguns momentos ali, infelizmente... Mas agora parece ter uma coisa mais clara e objetiva. Vai lá.
A Receita Federal tem agora um novo corregedor, é o auditor João José Taffner. O cargo estava vago desde julho do ano passado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a indicar o auditor Guilherme Bibiani para a vaga. Mas, segundo informa o jornal O Globo, a nomeação foi travada pelo senador Flávio Bolsonaro, que queria alguém de confiança na posição. E ele acabou conseguindo. João José Taffner é considerado um dos mais bolsonaristas dentro da Receita. Durante a campanha em 2018, ele posou para fotos ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro, do ministro astronauta Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia. E a preocupação, o cuidado de Flávio com esse posto de corregedor tem a ver com as investigações da rachadinha, do peculato, que passam justamente pela Receita.
Olha, ponto final, a Receita Federal está contaminada pela politização. E essa é uma área que deveria, sim, se preservar. Se a área que deveria ser independente mesmo, muito mais que o Banco Central, é a Receita. Porque o Banco Central ainda faz escolhas que são de política econômica. A Receita, qual é a regra? A regra é essa. Então eu vou arrecadar a segunda regra. E não vou acomodar com ninguém. A Receita, sim, deveria ser de fato uma agência independente. Que ela não teria escolhas a fazer. Ela só teria lei a aplicar. E aí se escolhe alguém absolutamente comprometido com o bolsonarismo, que é bolsonarista de palanque. Né? Temos de ficar de olho, é isso aí.
Apesar da queda de 30% nas fatalidades no trânsito do Brasil em uma década, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, os acidentes ainda são uma preocupação constante para quem atua no setor. O iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, oferece o seguro gratuito para os entregadores no Brasil. As despesas médicas e hospitalares são cobertas mediante reembolso e todos os entregadores também contam com um seguro de vida e invalidez de até R$100 mil. No caso de acidentes que resultem em lesões temporárias, os entregadores recebem até 70% do valor que ganharam nos últimos 30 dias. Entregadores e familiares, segundo o iFood, também contam com cobertura médica e odontológica com preços acessíveis.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, a seleção brasileira do técnico Tite entra em campo às 9 horas da noite, a transmissão começa aqui na Band News FM, por isso a voz do Brasil vai às 11h30 e nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 7 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20, o Brasil enfrenta o Paraguai, esqueci de falar.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E agora vamos lá para uma questão, claro, nós em algum momento vamos ouvir, eu não tive a intenção e eu não posso ter uma opinião a respeito, diferente, vamos lá.
Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo uma denúncia contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo crime de homofobia, crime que é reconhecido pela Corte desde 2019. A investigação foi motivada por uma entrevista do ministro e também pastor ao jornal Estado de São Paulo em setembro de 2020. Nela, nessa entrevista, Milton Ribeiro relacionou a homossexualidade, que ele chamou na conversa de homossexualismo, ele relacionou a homossexualidade a famílias desajustadas. O ministro também disse que havia adolescentes optando por ser gay, como se isso fosse uma escolha, o que, claro, não é. Segundo o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, a frase do ministro discriminou os homossexuais e desqualificou de maneira preconceituosa as famílias desses jovens. Cabe agora ao Supremo Tribunal Federal aceitar ou não essa denúncia, tornando assim Milton Ribeiro réu. Relator do caso na corte é o ministro Dias Toffoli.
Bom, eu não vejo como não possa ser, não seja aceita a denúncia. Porque a afirmação é muito eloquente. E aí, meus queridos, não se trata de opinião. Eu vou recuperar aqui o que ele disse. Acho que o adolescente, que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, só uma coisa, o ismo costuma indicar coisa viciosa, uma deformação de caráter, um vício, por isso a escolha da homossexualidade. Andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. Cadê a pesquisa? Ou o senhor já sabe o resultado e está atrás de uma pesquisa que confirme a burrice que o senhor está dizendo. São famílias desajustadas algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Ah, então um pai atento, uma mãe atenta, o filho será necessariamente heterossexual. Vejo meninos de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato, e caminhar por aí. São questões de valores e princípios. Como? Valores e princípios quer dizer que o menino, ele para saber se ele gosta de homem ou de mulher, ele tem que ter estado antes. O senhor escolheu mulher depois de ter estado com homem? É uma confissão? Estou perguntando. O senhor precisou fazer sexo com homem para saber que não era sua? Ou não precisou? Ah, não, eu não precisei, Reinaldo, porque o meu é o natural. Entendi. Então, o gay é um antinatural. É um ser deformado por famílias desajustadas. Obviamente, isso é preconceito. Que o senhor queira falar isso lá dentro da sua igreja, vá lá e olhe lá, porque também as igrejas têm dimensão pública, porque na hora da isenção fiscal, vocês querem ter a dimensão pública, né? Vocês não querem pagar impostos. Porque vocês prestam serviço à comunidade. Então, na hora da isenção, tem dimensão pública. Na hora de dizer boçalidade, aí reivindicam o direito a uma visão privada das coisas. Agora, é inequívoco que como ministro do Estado o senhor não pode falar isso. Cometeu crime. Tem de responder. E deixo a questão. Se o senhor acha que todo gay tem que ter estado antes com uma mulher para saber se realmente gosta de homem, pergunto. Se o senhor esteve com um homem antes de saber que realmente gostava de mulher. Quiser responder, manda assessoria, manda a resposta para cá, que eu coloco no ar. Tá bom? É isso.
Com o celular é tudo rapidinho. Você pede o táxi quando se dá conta.
Ah, chegou.
Com o celular é tudo pra já. Você pede comida e quando se dá conta... Com o app do Bradesco, você faz um empréstimo e quando se dá conta, o dinheiro cai na conta. Bradesco. Empréstimo liberado na hora e até 3 meses para começar a pagar.
Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Atualizando a situação da Marginal Tietê sentido rodovia Ayrton Senna, falando principalmente do trecho entre a Ponte do Piqueri e a Ponte da Freguesia do Ó. Nesse momento, apenas a pista expressa desse trecho está 100% liberada. A pista central funciona até um pouco antes da cratera. Depois ela passa a ficar bloqueada também e o motorista é desviado para a pista expressa. Pista local bloqueada também, desde um pouco depois da Ponte do Piqueri. A lentidão nesse pedaço começa ali na altura da Rodovia dos Bandeirantes, vai até a Ponte da Freguesia do Ó. A Avenida Hermano Marchetti, que é a alternativa para o motorista, tem trânsito travado desde a saída da Ponte do Piqueri até a aproximação com a Avenida Marquês de São Vicente. Nenhuma dor deve te parar. Chegou o Nuromol, o primeiro no Brasil que combina ibuprofeno e paracetamol. Nuromol é indicado para tratamento de dor e febre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Muito bem, meninos, e o ministro Roberto Barroso tomou uma decisão. Vai lá.
Ele suspendeu um ofício do governo federal que retirou da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, a legitimidade para atuar na proteção do território em terras indígenas ainda não homologadas. Barroso atendeu a um pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e determinou a suspensão imediata da iniciativa de dezembro do governo Bolsonaro, que restringiu a atuação da FUNAI apenas àquelas áreas que já foram demarcadas legalmente. O ministro Barroso também ordenou que a implementação de ações de proteção promovidas pela Fundação, pela FUNAI, seja mantida independentemente de homologação da área.
Olha, é evidente que o ministro Roberto Barroso toma a decisão correta. Até porque aquilo que fez o governo era flagrantemente ilegal. Você pode até querer mudar a lei, dizer, bom, aí não entra então as áreas que ainda não são definitivas, mas, por enquanto, é o que está na lei e é o que tem de ser feito. É isso aí.
Quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Você tá comendo o que no concorrente? Hã? Ah!
Seu caminho.
Raposo Tavares, no sentido interior de São Paulo, tem acidente agora ali próximo do quilômetro 19, acidente envolvendo carro e moto, ocupando duas faixas da esquerda. O motorista encontra muita lentidão já desde a passagem pelo Jardim Bonfiglioli até essa ocorrência. Depois o trânsito melhora e fica carregado novamente do Rodoanel até a Granja Viana e do quilômetro 27 até Cotia. No sentido São Paulo, trânsito travado do quilômetro 27 até a Granja Viana. Depois as condições melhoram. Americana Empresas, o melhor parceiro para transformar seu negócio. Acesse americanas.com/empresas.
Band News FM.
Música Arueira, de Geraldo Vandré, música antiquíssima, mas certos problemas no Brasil também são. Até amanhã, tchau.
Vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dom, senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira te dá em doido, vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
De longe ou mais longe, quem tem fé vai te esperar. Escrevendo uma conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, esse mundo vai virar. Já vem vindo, esse mundo vai virar. Dois de dia vem de longe, grande preto a trabalhar. E o dono sobre tudo sentado, mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.